Alô? Boa noite a todos. Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária de 19 de agosto de 2016. Boa noite, excelentíssimos vereadores, funcionários, pessoal amigo na plateia, funcionários do Executivo, Merim, Ronan, Emerson, Oeda, Dilza, Leandro, Sandra e Cidinha. Boa noite, Wellington. Ata da Câmara Municipal de Rio Novo, de número 1294 e 1295/2016, coloco em discussão a dispensa da leitura das mesmas. Em votação, os vereadores. A palavra o vereador Alan Borges.
Eu me abstenho, senhor presidente. Baixa aí. Já falo alto. Alô. 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 Quero me abster, senhor presidente, porque não estava presente na última reunião. Boa noite.
Concordo, vereador Alan Borges. Então, em votação, a dispensa da leitura das atas 1294/2016, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado a dispensa da leitura das atas. Com uma abstenção pela ausência do vereador Alan Borges. Aprovadas as atas. Vou quebrar os trâmites aqui da Casa Normal para dar atenção aos três funcionários do Executivo, conforme pediram, para que lógico seja, de imediato sejam atendidos, principalmente o Hermes, que mora longe. Então vai ser atendido. Já vou colocar à disposição do vice-presidente Guilherme Nogueira, já comece a falar, trocar ideias com vocês. Pode passar. Com a palavra, vereador, vice-presidente Guilherme de Souza Nogueira.
Boa noite, senhor presidente, senhoras secretárias, senhores vereadores, funcionários da casa, a todos os presentes aqui no plenário, em especial aos funcionários públicos municipais aqui presentes hoje e também aos funcionários comissionados da prefeitura que prontamente atendeu uma solicitação nossa. Então, de antemão, eu gostaria de agradecer e só explicar um pouco qual que é a intenção que, quando a gente convocou vocês aqui, é porque houveram algumas situações que fugiram à normalidade enquanto eu estava fazendo os meus serviços como vereador. Algumas dúvidas surgiram, eu mandei alguns requerimentos para o Poder Executivo, mas as respostas não foram respostas convincentes. Então, na verdade, temos esse direito, entre aspas, assim, como vereador, de convocar o servidor público para estar aqui presente. Então, é para isso, para a gente poder saber a opinião de vocês, são responsáveis das duas áreas, tudo constado em atas, as indagações, as respostas dos senhores, para que aí sim, se eu achar que as respostas foram convincentes, a gente poder dar uma resposta para a sociedade e dizer que realmente não aconteceu nenhum fato errado dentro dos setores que os senhores são os titulares representantes. E se eu achar que as respostas não foram convincentes, para que eu possa, dentro do âmbito da Câmara, tomar as providências que são necessárias. Então, um dos fatos, tem preferência quem quer ser abordado primeiro, licitação, o Emerson? Então, Emerson, um dos fatos que chamou muita atenção e que foi assim, eu até fiz uma denúncia grave aqui na época, um valor que não é muito alto, mas que foi estranhíssimo o modo que aconteceu. Em relação aos ovos de Páscoa, Emerson, que foram comprados pela Prefeitura Municipal. Esses ovos de Páscoa, Emerson, só para que todos estejam aqui possam saber como foi feito o processo, foi um processo de dispensa de licitação. Porque quando o valor não atinge R$8.000, é feito um processo de dispensa. Mas pelo bem da causa pública, se pede que tenha 3 orçamentos para provar que houve boa fé na condução da coisa pública. Então, como os orçamentos foram dirigidos para você, Emerson, eu gostaria de dizer a primeira coisa. Nós temos aqui a senhora Dirce Alves Evangelista, que é residente em Juiz de Fora, bairro Grama, sem número, que apresentou um orçamento no dia 23 de fevereiro, encaminhado ao senhor presidente, no valor de R$ 4,50 cada ovo de Páscoa que foi distribuído para as nossas crianças. Depois, foi apresentado no mesmo dia 23 de fevereiro de 2016, um orçamento da empresa AJ Ferreira, daqui de Rio Novo, que fica na rua Dr. Mário Hugo Ladeira, no bairro Vila França. Essa empresa apresentou um valor unitário de R$ 4,40 a unidade do ovo de Páscoa. E por último, foi apresentado um orçamento também no dia 23 de fevereiro, a empresa LP Vieira ME, com sede à rua Visconde Rio Branco, com um valor de R$ 4,30, que foi a vencedora. Então, Emerson, a pergunta que eu gostaria de dizer para você, foi você que enviou a carta convite a essas empresas?
Primeiramente, boa noite a todos. E deixar bem claro para o novo vereador Guilherme que isso não é carta convite. Isso é um apanhado de preço, nem foi formalizada a dispensa, porque isso foi uma compra direta. Entendeu? Igual o caso, está aí, são duas pessoas jurídicas e uma física. E realmente fui eu que realizei. Aí você pode até falar que eu fiquei sabendo na rua, que a gente fica sabendo de tudo, que Rio Novo é uma cidade pequena, igual a minha que eu moro. Isso daí, os orçamentos são iguais, por quê? Eu tenho os modelos, pode perguntar ao Ronan, que é membro da comissão, eu tenho todos os modelos nos meus editais. Quando eu faço os editais, vai o modelo de orçamento dentro do edital. Só que isso aí não foi nem convite, não foi nada. Isso foi o quê? Uma compra direta, onde eu realizei os orçamentos, certo?
Ah, mas por que que o da Dirce veio diferente, Emerson? Por que que o dela você não usou o mesmo formulário?
Não, eu não usei eu uso o mesmo formulário. Ah. Só que igual o caso, esse daqui, ó, eu mandei por quê? Por e-mail. A pessoa vai e ela elabora ele, só que o modelo eu tenho. Então isso aqui não quer dizer. E outra coisa, deixar bem claro para vocês, o quê? Isso daí já está no Ministério Público, já me pediram tudo, já mandei para eles como o do Brasil Carinhoso. Tá até ali hoje, eu peguei e subi com os processos, o Ronan está de prova, e já está sendo encaminhado, já fui lá, já depus. Uhum. Sobre esses assuntos todos, entendeu?
E, Emerson, só mais uma questão também. Qual que foi o seu critério quando você procurou essas 3 pessoas? A gente sabe que Rio Novo tem mais comércios.
Deixa eu te falar só uma coisa. Rio Novo tem vários comércios, eu sei que tem. Só que a gente teria que fazer, não sei, não está no mérito da questão, fazer uma campanha para quê? Essas pessoas ter a nota fiscal eletrônica. Porque não adianta eu ir, vou dar exemplos. Eu ir no Veroaldo, ele me vender e não ter a nota fiscal. Eu não consigo fazer a compra dele. Então não adianta, entendeu?
Mas o San Martins, o Mercado Dinho, o Mercado do Júlio, nenhum desses outros mercados tem nota?
O único que tem é o San Martins. Só que tem a Lei 123, que ela prioriza o quê? Compras até 80 mil, você tem que direcionar a microempresa. O San Martins não é microempresa. Estou sendo até questionado por isso. Mandei a lei para lá, que o Fabinho outro dia me ligou me questionando. Por que que você está chamando as empresas de fora? Falei, Fabinho, se você não transformar a sua empresa em microempresa, você não vai conseguir participar mais de licitação no município de Rio Novo. Entendeu?
Então tá. Então você quer dizer então que o critério é ser microempresa e ter nota. Mas e essa
física?
E essa pessoa?
Pessoa física. Eu não posso mandar para o San Martins, que ele não poderia me vender. Hoje o San Martins só participa da merenda escolar, por quê? Ela passa de 100 mil, de 80 mil reais. E tem igual o caso. Aí vai falar outra coisa que me falaram também. Ah, são irmãs. Para mim não interessa, eu estou pensando em CNPJ. E outra coisa, qual o San Martins? San Martins vende para a gente em 2 empresas. Ele tem uma que final é 63, o outro final 44. Por quê? É gás e gêneros alimentícios. Então, se eu não puder comprar, o que eu vou fazer?
Mas, entendeu? Você falou que você vê CNPJ, mas tem uma moça aqui que não tem CNPJ.
Mas ela tem CPF. Mas... Não quer dizer que ela não pode ser ela participar. O que não pode, o que eu estou falando com você, não é pessoa física nem jurídica. Eu só estou dando a questão do San Martins ser o quê? Limitada. Não ser EPP, nem ME e nem MEI. Que MEI a gente tem até uma lei municipal que prioriza o MEI.
Mas aí, ô Emerson, não tinha mais ninguém aqui de Rio Novo, pessoa física, que poderia estar fazendo esses ossos de pá?
Guilherme, deixa eu te falar só uma coisa. Às vezes você vai falar assim, ah, o cara está tentando me ludibriar. Não estou fazendo isso, não preciso disso. sou uma pessoa que tem uma história no cargo público. Meu pai foi presidente da Câmara em Coronel Pacheco por 3 mandatos. Trabalhei com vários prefeitos. E igual eu te falo uma coisa, bota-se no meu lugar, coloca-se no meu lugar, numa cidade de Rio Novo desse tamanho, e você sozinho. Entendeu? Então é difícil. Às vezes pode parecer que tem vício, mas jamais vou fazer isso. Jamais, porque eu tenho uma história e tenho um nome. Entendeu? Então, se, o que eu posso falar é isso. Se, agora, se o preço tiver coisa, aí eu aceito, igual eu falei com a doutora Reni. Falei, doutor, tá aqui. O que eu fiz, eu assumo. Agora, o que eu não fiz, eu não vou assumir.
Então, não, oh, Emerson, com certeza eu te respeito, tanto é que eu estou te tratando aqui com a maior formalidade.
Eu estou te respondendo.
Se eu denuncio aqui e não corro atrás, fica parecendo que eu só falo e não faço.
Não, está certo. É por isso que na mesma hora que falaram, eu poderia inventar alguma coisa, eu estou até com problema de saúde, eu poderia, eu estou com a pressão lá em cima.
Não,
eu poderia pegar e fazer o quê? Não, eu vou pegar e vou embora. Meu cardiologista falou, não vá. Eu falei, eu vou porque eu não tenho nada a temer. Eu não devo nada. Não devo, só que é igual o caso. Às vezes a gente faz umas coisas para priorizar o comércio da região. Aí o que é que está batendo aí? Porque é cunhada da prefeita. Igual eu falei com ela, eu não vejo se é cunhada da prefeita, se é prima da prefeita. O que eu vejo é o CNPJ. Se está lá as 3 certidões exigidas por lei.
Mas a disso não tem.
Ela tem, se você entrar. Mas só que igual o caso, a lei fala o quê? Para você contratar com a pessoa, ela tem que ter as 3 certidões exigidas por lei.
E de onde você conhece a Dirce?
A Dirce é lá do bairro Grama. Ah. Ela mora em cima do material de construção Elcio. Você ouviu falar? Do material de construção Grama.
Você é amigo dela?
Eu conheço ela. Ela faz esses bombons caseiros. É tanto que o bombom que foi comprado, ele é caseiro. Ele é um bombom maciço. Entendeu? Eu tenho o telefone dela. Entendeu? Eu que fiz. Isso aí eu assumo e foi eu que fiz. Agora, se tiver alguma irregularidade, vai ser provado e eu vou ser punido dentro da forma da lei. Só que eu acho que não tem.
Então tá, então quer dizer então que você está assumindo aqui perante a Câmara Municipal que foi você que fez a cotação nesses 3 locais.
Como falei para a doutora Reni, fui eu que fiz as cotações. Tá. Isso aí não tem nem que discutir, porque fui eu que fiz.
Perfeito. Não, eu tenho mais assunto para ele, mas se algum vereador quiser fazer alguma indagação sobre o Ovos de Páscoa, para não ficar pulando assunto.
O vereador Guilherme está comentando, presidente, o seguinte, que se alguém quiser falar sobre esse tema, esse tema já está satisfatório para o vereador, que ele já vai trocar o tema.
Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar de uma vez.
Boa noite.
A palavra, vereador Eder Lima.
Oi. Tem como deixar meu microfone igual aos dos demais? Tem, né? Fazendo um favor.
Sandro, eu acho assim, não foi combinado assim, né? E eu estou preocupado com o Emerson, eu conheço o Emerson, a integridade dessa pessoa, muito mais ainda do pai dele. É meu amigo há muitos anos, amigo do meu amigo Edelcio, há muitos anos. Eu sei da pessoa que é, e eu sei que eu estou preocupadíssimo em a pressão dele ser levada pela pessoa digna que ele é. Entendeu? Isso eu estou passando para vocês com toda a certeza que eu tenho.
Eu
conheço
aqui,
há mais de 25 anos.
Minha pressão está 17. Por 10. Então eu estou assim, vim, estou tomando remédio, mas só que se souber o que é a pressão.
Inclusive, Sandro, se quiser passar alguma pergunta para mim, vou formalizar pela câmera, eu repasso para ele e responde, eu passo para você. Com a palavra, vereador Eder Lima.
Boa noite a todos. O pessoal está me ouvindo? Número 9.
Nós estamos com uma mesa emprestada, a outra mesa queimou a mesa de som, queimou o projetor e o notebook. Entendeu? Então, nós estamos consertando a casa, se Deus quiser, semana que vem está tudo arrumado. Desculpa alguma coisa.
Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora, senhores vereadores, funcionários da casa e funcionários e cidadãos de Novembro, sejam sempre bem-vindos e voltem sempre às sextas-feiras, às 19 horas. Quando foi feita a denúncia pelo vice-presidente, também foi relatada aqui a questão da qualidade dos ovos de Páscoa.
Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Chegou até você esse
não,
questionamento?
Esse questionamento não. Porque eu sei que foi um ovo maciço. O que se era comprado antes era um ovo, não é maciço, ele vinha aquele ovo com a casquinha com, acho que uma surpresa dentro. Então esse ovo de Páscoa foi maciço.
Sr. Presidente, posso continuar?
Retorna a palavra o vereador Guilherme de Souza Nogueira, que mudando para, inclusive, para outro tema, né?
Uma outra situação também, Emerson, que me chamou a atenção, que eu gostaria só de perguntar. Foi feita uma troca dos móveis do gabinete da prefeitura, uma troca até que ficou num valor bem elevado. Um dos fornecedores que está aqui na nota de empenho, valor que se empenha referente à aquisição de móveis para o gabinete da prefeitura, no valor de R$ 12.580, quem ganhou foi a Pop Imóveis para Escritório Limitada, que é da cidade de Juiz de Fora.
E... Peraí, a Pop Imóveis, foi para onde esses móveis aí?
Aqui, valor que se empenha referente à aquisição de móveis para o gabinete da prefeitura.
Pop Imóveis? Não.
Pop Imóveis, está aqui, ó. É longarina, cadeira giratória presidente, cadeira giratória digitador, cadeira fixa interlocutor, assento com encosto, cadeira interlocutor, parece que foi cadeiras.
Não, deixa eu te falar só uma coisa, isso aí eu vou ter que pegar e olhar lá, porque eu não tenho, assim, são muita coisa.
Foi um processo de convite que está aqui, processo 82/2015.
2015, eu pego isso. O processo e te encaminho, ele para a Câmara.
Tá. Então, se você se compromete a encaminhar esse processo licitatório?
Se tiver que assinar alguma coisa, não, eu pego e assino.
Aqui é o que é
só
falar.
Só depois de passar para mim no papel, qual é o processo que eu pego, tiro cópia dele e encaminho.
Tá. Uma outra questão também, Marcenaria JA Móveis, do José Aurélio Alves da Silva, que fica na Avenida do Contorno, em Bicas, Minas Gerais. Foram comprados móveis para o gabinete da prefeitura no valor de R$ 20.628. Ô Emerson, você sabe, como diz o outro, Rio Novo é uma cidade pequena.
Sei
você
que
sabe
ele...
ter uma notícia, alguma coisa, se o proprietário dessa marcenaria é marido de alguma funcionária que presta serviço para o município?
Ele é esposo da engenheira Elaine.
Esposo da engenheira Elaine?
Isso.
E foi feito um processo de convite. Foi você que convidou as empresas?
Fui eu que convidei.
E quem que informou que ele tinha marcenaria?
Eu conheço a Elaine de Coronel Pacheco, certo? E as outras marcenarias lá de Bicas. Você pode ver que são todas de Bicas, se eu não me engano. Mas também eu me comprometo a encaminhar o processo para ser averiguado pela Câmara por quem quer que seja.
Então, foram todos os três. Então, foi uma carta convite.
Isso.
E todas as três empresas convidadas foram de Bicas.
De Bicas, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então, eu pego e me comprometo a encaminhar também para a Câmara.
E, ô Emerson, deixa eu só te fazer outra pergunta. Aqui em Rio Novo, vocês não convidaram as marcenarias daqui de Rio Novo para fazer parte desse processo?
Não foi convidado.
Mas foi quem que falou para você não convidar?
Não, ninguém me falou nada. Eu peguei e convidei.
Ah, tá. Ninguém então, você que nada, convidou para sua conta.
Convidei.
Beleza.
Senhor presidente, só para manter o mesmo assunto, melhorou. Nesse caso dos marceneiros, Rio Novo não tem um cadastro das empresas que possuem...
marcenaria?
Não. De todas as... Inclusive, acho que foi até um requerimento de minha autoria aqui, pedindo que fosse feito um cadastro das empresas que possuem nota fiscal eletrônica, inclusive marceneiros, né? Qualquer tipo de empresa existe esse cadastro aí, né?
Eu não sei te informar, não.
Ah, sim.
Não sei informar. Ah, não, você fala no setor de licitação.
No
setor de licitação, não. Em outro setor da prefeitura, eu não sei informar.
Olá, senhor presidente.
Baixão. Fala, vereador Lavois.
Alto. Senhor presidente, eu estou aqui ouvindo aqui, atentamente aqui, as explanações, as indagações do novo vereador Guilherme Nogueira, em resposta do nosso amigo Emerson, mas tudo rapidamente nos leva a crer, apesar de acreditar na boa fé do Emerson, a gente sabe da idoneidade dele, mas se tudo cai, a gente que chama realmente a atenção
que tudo essa aceitação, como o vereador Guilherme perguntou, e por que não convidar as empresas de Rio Novo ou de outros locais? Não estou falando que o Emerson fez isso de má fé, mas tudo parte, mais uma vez, da fraqueza do Executivo Municipal de não se atentar a respeito disso. O próprio Executivo ter chegado a Emerson. Meu amigo, você tem que se dizer, mas você não acha, Emerson, que aqui em Rio Novo tem empresas que podem atender? Você não acha que poderia haver cartas, convites para mais pessoas do que duas, três pessoas? Então é isso aí, por isso que tudo isso ocorreu, 4 anos na corda bamba, né, nas situações. Eu quero, né, são situações que estão retratando mesmo o desastre que está acontecendo aqui no município, né? Que vem a questão hoje aí, depois não acho que não é o momento de falar, mas nós vamos ter que falar que vem o momento eleitoral, né, de fraqueza, de incapacidade, e é isso que está acontecendo. Hoje nós estamos aí, talvez considerando alguma forma, né, é legal esse convite, mas talvez emparedando o funcionário, não que ele fez de má fé, mas se não tem um maestro para conter isso, ele aproveitou, endereçou aos amigos, quem tem conhecimento, né, para atender o município. E aqui, o nosso município aqui, né, que não, ficou, né, as pessoas ficaram chupadeiras, nem conhecimento tiveram dessas licitações ou as cartas convites. Então, é isso aí que vai acontecer. Acho que você vai fazer, ô Guilherme, no vereador Guilherme, outras perguntas, vai caminhar nas mesmo tipo de situação, né? Então isso parte sim da chefe, da maestro, né, que regeu essa orquestra os 4 anos. São as minhas, já é o que eu já imagino aí. Né? Pois, hein? Parece que são situações assim que levam para esse lado. Algumas pessoas parece que são beneficiadas e outras não. Quer dizer, quem deveria se atentar disso era o Executivo. É só isso que eu... Né, que nós temos problemas aqui, que também vai respingar na questão eleitoral, que deixou a Deus dará e hoje está pagando um preço. É a mesma situação. Obrigado, boa noite.
A palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Ô Emerson, assim, a última questionamento que eu vou fazer aqui é em relação ao processo de licitação das compras do Brasil Carinhoso. Então, o que eu gostaria de te perguntar, Emerson, é o seguinte: você licita, é sua responsabilidade quando o produto chega fazer a conferência ou é responsabilidade do local que se destina o produto licitado conferir?
O que acontece? A responsabilidade do presidente e da comissão de licitação é até a elaboração do contrato. A fiscalização do contrato não cabe ao presidente nem à comissão. Então, quer dizer, cabe à pasta. Então, quem tem que conferir o contrato, que ele vai lá com marca, com tudo, que eu gosto dos meus negocinhos assim, bem organizado, meu contrato, é o secretário, são os secretários.
Então, por exemplo, chegou um lote de colchões para o Kaique. Então, quando chega, é a responsabilidade da secretária de educação conferir se o produto licitado foi o produto comprado ou fornecido?
Isso, não falo da secretária, eu falo da secretaria. Ela que vai designar uma pessoa para conferir o produto.
E você tem alguma notícia, Emerson, de que foi licitado um produto A e chegou o produto B?
Tenho, porque eu fui questionado pelo pessoal do Fundeb, que até a... Não. Cidinha. A Cidinha, presidente, né? Fui questionado, fui lá, expliquei para eles, mostrei para eles. Eu estava sendo questionado. Estava sendo questionado que foi comprado... Até assustei que a Cátia foi comigo... Foi lá conferir, que falaram que eu comprei um colchonete desse se acampar, com um valor alto. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, espera aí, vamos lá ver. Aí desci, meu carro, eu, Ronan e a professora Kátia, aí eu vi, falei, gente, não é esse colchão. Só que não é obrigação minha ir lá conferir. Quem recebeu, quem recebe é que quita a nota. A minha função nem era essa. Eu só fui porque eu falei, poxa, se eu comprei, eu estou errado. Eu não posso comprar um colchonete por esse valor. Entendeu? Por isso que eu fui lá. Agora, quem tem que conferir é quem recebeu. E se está lá no contrato, cebola, você vai receber alho? Não tem como.
Então, então você foi em loco com o pessoal do Fundeb e viu que...
Tinha uma reunião do Fundeb e pediram para ir lá. Aí a professora Cátia falou, vamos lá ver? Juntamente com o Ronan, nós fomos lá ver. Aí eu detectei, falou, não é esse colchão aqui não. Entendi. Só que não é minha função fazer isso.
Tá.
Eu fui porque ela falou comigo, ó, é um colchonetezinho desse de acampamento. Eu falei, não pode, eu não tô doido. Aí por isso que eu fui lá.
Então, mas então era isso que eu queria saber. Então foi comprovado que o produto era diferente daquele citado, não é isso?
Comprovadamente.
Ah, ok.
Peraí, mas só que no contrato, vamos supor, na nota fiscal, a empresa colocou lá o ortobom. Só que no contrato que está assinado pela empresa, vou mandar o processo também, sem problema algum, está lá, Paropas. É tanto que eu mostrei para o pessoal do Fundeb, pode ver que no contrato está Paropas. Só que na nota fiscal foi ortobom. Só que todos os contratos, acabando de ser elaborados, o que, que eu pego e faço? Eu mando para a tesouraria, contabilidade, para a secretaria e para o gabinete da prefeita. Com cópia. E em PDF. Entendeu?
Mas a nota fiscal, eu quero dizer o seguinte, na nota fiscal, se a Confor, ela mandava lá a Larinha, você vai entregar a fiscal, conferir a metodologia. Ela vai conferir, conferir e aceitar. Porque eu não
tava... Mas o que rege... Deixa eu posso falar? Pode. Mas o que rege, antes da nota fiscal, é o contrato. Então, o que que acontece? Se você está com a nota fiscal em mão, aí você vê que ela largou o caso, estava ortobom, e no contrato assinado pela empresa, tá, Paropas, ô meu filho, eu não quero isso aqui não. Tchau. Você, ou então, você troca.
É, o que está acontecendo, deixa eu te falar, Emerson. Você licitou um colchão ortobom. Vamos citar.
Paropas.
Assim. É, vamos colocar assim. Você licitou um colchão Paropas.
Certo.
Então, na hora que a empresa que ganhou a licitação, que ganhou com colchão Paropas, na hora que ela foi entregar para o funcionário responsável, essa empresa levou uma nota fiscal diferente. Ela não levou o processo licitatório para mostrar...
Não, certo. Então, levou a nota. A pessoa que recebeu também, ela não tem culpa, porque na nota estava lá o ortobom. Então, você tira a pessoa. A pessoa também não agiu de má fé. Uhum. Entendeu? A pessoa que recebeu também, jamais estou falando isso aqui. Mesmo a pessoa não teria... Pelo fato que ocorreu, a pessoa não teria como atestar. O que que aconteceu? Eu só vi porque eu falei, peraí. Ela falou, tá o ortobom lá. Então, não é o ortobom que eu comprei. Eu comprei, foi Paropas, está aqui no contrato.
E outra coisa, Emerson, só para a gente buscar um esclarecimento aqui. As empresas que participaram do processo do Brasil Carinhoso, foi você também que mandou o convite?
Que mandei o convite através de e-mail. Tá,
todas pra, elas?
Todas quatro empresas.
Tá, não teve.
Mas só participaram três.
Só participaram três. Só mais duas questões que eu gostaria para a gente finalizar aqui, Emerson. A primeira, você sabe informar se a LP Vieira ME, que ganhou os ovos de Páscoa, também ganhou alguma licitação para fornecer material para o Brasil Carinhoso?
Ela ganhou alguns itens, sim. Ganhou. LP ganhou.
Entendi.
Como ela sempre participa de licitação, tanto faz se for convite, pregão. É igual uma coisa que eu queria deixar bem claro também, porque estão só em cima dos convites. Quando eu cheguei em Rio Novo, em 2013, foram feitos dois pregões. Em 2014, se eu não me engano, me falha a memória, eu fiz 19, 21. Em 2015, eu fiz 33. Esse ano eu já fiz 22.
Só antes de eu comentar essa fala sua, só para encerrar o assunto, Emerson, só para me entender como é que é o processo então. Então você licita e a partir do momento que foi declarado vencedor, automaticamente quem tem a caneta é prefeito. Quem que assina a ordem de compra? Que fala assim, que liga para a empresa, estou te enviando a ordem de compra do material.
Não, a gente não trabalha, geralmente a gente manda para a empresa o contrato. Geralmente a gente manda, volta o contrato em si. E a prefeita assina, porque eu tenho de prática comigo de não deixar a prefeita assinar antes do fornecedor assinar. Então eu mando, ele volta. E antes tinha o setor de compras. Só que igual o caso do Brasil Carinhoso. O Brasil Carinhoso é uma verba carimbada. Então o contrato, de vez em quando eu passo mal aperto com isso no medicamento. Que eu mando o contrato, a pessoa, você não vai mandar a ordem de compra? Eu falo, o contrato já é uma ordem de compra. Então no caso do Brasil Carinhoso, o contrato em si já foi a ordem de fornecimento. entendeu?
Entendi. E uma outra questão também, Emerson, agora que foi até bom, só para a gente finalizar, isso que é uma coisa também que o Lúcio, secretário de saúde, já teve aqui nessa casa, os medicamentos do município, quando é feito um mandato judicial, compre-se o medicamento A para o paciente tal que está precisando carente. Esse medicamento é comprado de que forma? Sem licitação? Passa por você? Como que é feita essas compras?
O que, que acontece? Se chegou o mandado judicial, que geralmente ele vem com 48 horas, então isso é feito compra direta. Depois o que acontece? Me manda lá uma listagem, que eu tenho lá também os processos, a doutora Reni já pediu, já mandei para ela todos os processos desde 2014, pediu todos os processos, peguei e mandei para ela. Aí tem lá uma listagem, aí eu boto bem em cima lá no número edital. Medicamentos para atender a mandado judicial. Só que acontece o seguinte, a gente sabe muito bem que Rio Novo é uma prefeitura que condição financeira não tem. Então você fez o contrato, por mais que você faça o contrato, a empresa vai pegar, o que ela vai fazer? Você vai te fornecer a primeira vez e depois o que acontece? Ela não te fornece mais. Aí o que você vai fazer? É um mandado judicial, você tem que pegar e comprar direto mesmo ele estando licitado.
E você conhece a empresa Crispim?
Deixa eu te falar só uma coisa. A Crispim eu conheço, só que não passou em licitação, então não posso te informar.
Então, certo? Nunca chegou nada de licitação
de
da Crispim?
Crispim não.
Tá.
Então, até a promotora, doutora Reni, também já está ciente. Então, de Crispim eu não comento porque não tem licitação.
O senhor presidente, seus vereadores presentes aqui no plenário, eu, da minha parte, eu estou, assim, satisfeito, sabedor que tudo que foi dito aqui vai estar na íntegra, na ata, né, senhor presidente, gravado nos anais da casa. Como você comentou em relação ao número elevado de licitação, Emerson, foi uma denúncia que essa casa que foi feito um levantamento que o primeiro ano do mandato da senhora prefeita foi um ano completamente que não ouvia essa palavra licitação. E foi levantado, foi buscado, ela escondeu, até hoje ela esconde porque não tem o processo licitatório, entendeu? Então, realmente, quando você fala que o número está elevado, é porque eu te garanto que o primeiro ano dela não houve processo licitatório, foi começar a ter, eu te garanto que foi a partir de setembro, outubro.
Deixa eu falar só uma coisa para o nobre vereador. 2013 eu não respondo porque eu não se encontrava no município, eu cheguei em 2014, em fevereiro, então 2013 para mim eu não posso falar nada com o senhor.
Não, é justamente isso que eu estava te falando, eu sei que você não respondeu, você até... você enalteceu com razão o seu trabalho, que você falou, ó, em 2013 foram dois só que tinha, eu não estava. Depois que eu entrei foram tantos, tantos e tantos. Então mostrou que realmente, depois da sua chegada, a prefeitura adotou uma prática que ela não adotava em 2013. E vou te falar aqui, se na época tivesse sido enviado essas documentações e tivesse tido outra posição, talvez hoje nem você estaria aqui, porque a prefeita também teria saído na época. Então, assim, essa questão, mas de antemão, eu gostaria de te agradecer a sua presença aqui, tá? Dizer que em forma alguma eu duvido do seu trabalho, mas eu sou cobrado e eu tenho que dar satisfação para aqueles que estão ali sentados no plenário e para aqueles que estão lá fora.
Mas eu, hoje, assim, eu fico assim, até um pouco assim, emocionado, não minto, não. Estou vendo o Cessem ali, que já conheci antes de vir para Rio Novo. De meu pai, antes eu tinha que ir na Câmara, teve um dia eu falei assim, ô pai, ele falou, pai não sou seu pai aqui, sou seu pai lá em casa, aqui não sou seu pai não, você vai me explicar o que está acontecendo. Então eu tive que dar explicações, igual vem aqui, outro dia a doutora Reni me chamou lá pelo telefone, aí falou, você não vai lá não, eu falei, por que eu não vou? Eu vou lá, ué. Fui lá e tudo que ela me perguntou, eu falei, doutor, o que eu fizer, por mais que esteja errado, eu vou assumir, mas agora o que eu não fizer, eu não assumo de jeito nenhum.
Agora, ô Emerson, só para te dizer, para finalizar aqui, que eu entendi a sua posição aqui, mas para todos aqui que estão escutando, tem situações aqui que eu vou formalizar uma denúncia formal realmente.
Não, mas já acho que já, todos os assuntos que o senhor elencou, já tem denúncia.
Não,
já
está
denúncia assim, na ouvidoria do Ministério Público.
Uma coisa, eu já fiz denúncias individuais lá no Ministério Público, a população já denunciou, mas essa denúncia, eu quero trazê-la em plenário, transformar ela em denúncia em Câmara, porque uma coisa, eu transformo a denúncia em vereador. A partir do momento que eu coloco em plenário, eu torno uma denúncia à Câmara. Então, algumas dessas situações aqui, realmente, eu vou transformar em denúncia. E vou transformar em requerimento, Emerson, esses processos de licitação aqui, principalmente esse dos móveis do gabinete da prefeita, que eu vou passar um prazo de 15 dias para ser enviado esse processo aqui para essa casa.
Agora deixa eu falar só uma coisa. Esse da Pop Móveis, eu não tenho certeza. Entendeu? Mas só que é igual o caso. Eu vou pegar, depois vocês vão passar os dois números, eu vou descer segunda, não, terça-feira não, porque terça-feira tem audiência no negócio de um cartão de crédito meu lá. Mas quarta-feira, eu chegando, eu pego, tiro a cópia e mando eles.
Ok, não, eu tô meio em dúvida desse. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu prefiro oficializar isso para você através de um requerimento.
É até
então,
melhor,
provavelmente vai chegar para você.
Me resguarda
depois,
também.
Depois, tá?
Pode
então
ser.
Eu vou formalizar tudo que foi indagado aqui, eu vou te pedir através de documento.
Pode ser os dois processos, você pode pegar e pedir que eu te. Acho que segunda-feira tem expediente.
Não,
pode...
não. Eu prefiro trazer ele sendo votado aqui e posteriormente ele ir para sua mão.
Não,
tá?
Beleza, eu agradeço. Mas
eu... Quero agradecer a sua presença, suas explicações ao nosso vereador Guilherme. Pode ficar à vontade. Então, a palavra o vereador Éder Lima.
Agora melhorou bem. Oi, Emerson. Não, tá bom. O município fez alguma exigência para que não fosse enviado os processos licitatórios que a Câmara vem pedindo há muito tempo?
Como assim?
A Câmara tem pedido processos licitatórios tem bastante tempo. Cópias deles.
Não, eu acho que estão mandando vista, né? Um negócio assim.
Não, porque a primeira leva que foi pedido, inclusive a resposta é que não teria como xerocar, porque gasta muito.
Não, mas isso aí...
E aí a promotora pediu, foi mandado para ela, né?
Foi.
A gente...
Tá até tirando cópia ali hoje, vai mandar para ela. Igual um requerimento que se... Acho que foi você que fez, se eu não me engano, sobre as academias ao ar livre. De quem tinha ganhado, por que não teve isso? O CNPJ das empresas, né? Também, se quiser, pode formalizar também, que eu mando também. Eu estou tendo um problema com as academias ao ar livre. Uma empresa de Rio Novo que ganhou e não está entregando. Tal de Arpia. É Arpia, se eu não me engano.
Olha, só te prestei só um pouquinho de atenção a mais, porque eu não tinha dado a palavra à Sandra e a Cida usou a palavra, então eu queria disponibilizar a palavra também à Sandra, se está satisfeito, se quer falar alguma coisa. Pode colocar.
Realmente, se eu não me engano, são 700 e poucas crianças e foram compradas 850 ovos, não é isso?
Eu sei falar que foram compradas 850 ovos.
E quem chegou essa ordem para você comprar 850 ovos?
A ordem surge do gabinete.
Do gabinete da prefeita?
Não, do gabinete não. Desculpa, vem da secretaria.
Vem da secretaria da Tatiana. De educação.
Isso.
E essa ordem vem verbal ou vem por documento, Emerson?
Não, ela vem... por documento.
Tá.
Ela chega, ela falou que era 850 ovos.
Ah, beleza.
Entendeu? Então, e outra coisa. Ah, só que é igual o caso. Esses ovos foram distribuídos para as escolas. Mas só que não é recurso da escola, é recurso próprio. Acho que, se eu não me engano, eles foram pagos com recurso próprio. Porque não pode ser pago com o recurso da escola. Dá uma olhadinha aí, fazendo favor. Não sei se eu estou equivocado. Mas acho que também ela... Conversando outro dia, ela também mandou ovos para pai, não tenho certeza não. Só que...
Ah, entendi. Não, beleza. Então... Nossa, pode falar.
Thank you.
Pera aí, deixa eu me defender, senão eu vou falar assim. Pera aí. Eu só fiz o igual caso. Requisição que chega para mim, eu não mexo em especificação, eu não mexo em quantitativo.
Não, pode acabar.
Peça me desculpa. No caso, acho assim, deveria ser chamada aqui a secretária, né? Que é ela que fez a requisição, chamar ela aqui, ué. É igual o caso. tem que chamar para explicar o porquê que pediu aquilo, porque o que me pede, igual eu deixei bem claro, eu não mexo em requisição de ninguém. É igual o caso, eu não sei nem o que, que é, é, vamos supor, berço entrelaçado, o que, que é. Me chegou lá, ó, vou sair. Às vezes eu falo assim, o que, que você está querendo aqui? Às vezes as pessoas me perguntam por quê. Então, eu não sei nem o que, que é.
Presidente.
Fala, vereador Guilherme então, Nogueira.
Vamos, a partir da explanação que o Emerson fez aqui, dessa denúncia realmente que é mais contundente do Brasil Carinhoso, então na hora que Vossa Excelência abrir a ordem do dia, antes de encerrar a ordem do dia, eu faço um requerimento verbal solicitando que seja na próxima sessão que a Câmara oficie e convide a secretária de Educação para comparecer aqui para a gente fazer uma discussão mais técnica sobre a utilidade desses equipamentos. Como que foi pedido? Porque, entendeu? Se foi consultadas, diretoras foram consultadas, professores foram consultadas. Então, senhor presidente, então eu vou me comprometer, antes de Vossa Excelência encerrar a ordem do dia, eu faço esse requerimento verbal, Vossa Excelência põe em votação e a gente convoca a secretária de Educação aqui na próxima oportunidade.
Perfeitamente, vereador.
Senhor presidente.
Olá, vereador Guilherme Nogueira.
Então, formalizar, e agora eu acho que a gente pode, sim, oficializar também o convite ao representante da empresa que vendeu. Porque, ao contrário de quando foi abordado aqui, quando a gente estava falando das licitações que queria chamar a empresa, agora é diferente. Agora nós já debatemos aqui, já sugamos tudo que a gente podia sugar, e agora pode-se chamar um representante da empresa, porque agora a gente já tem coisa para debater com ele, entendeu? Então, eu acho que na hora da ordem do dia eu também vou formalizar isso, então, senhor presidente, convidar a secretária de Educação e notificar, convidando para a presença o representante da empresa vencedora do processo.
Vamos com certeza, vereador Guilherme Nogueira, vice-presidente dessa mesa, vamos levar adiante toda essa situação, ainda mais uma vez, que agora eu estou insatisfeito de saber que o Executivo ao Ministério Público respondeu às licitações. E aos pedidos dessa casa, através principalmente do vereador Guilherme Nogueira, não foram atendidos as cópias dessas licitações. Isso, de certa forma, me incomoda e me chateia muito. Então, com certeza, nós vamos levar isso muito profundamente adiante. Todos os pedidos que foram feitos aqui, os requerimentos verbais que foram pedidos, seu excelentíssimo vereador, vão ser atendidos nessa reunião. E eu queria aproveitar, você já está mais calmo, eu queria tirar uma dúvida com o senhor, porque realmente me preocupa muito quando o dinheiro do Executivo não é gasto com as empresas de Rio Novo. Fico muito triste. Então, uma vez que tudo que você licita é aquilo que te pede para licitar, para comprar. Mas você disse que no imobiliário da prefeitura que foi licitado, a cidade de Bicas, as três licitações foram da cidade de Bicas,
Gostaria se o senhor se empenhasse mais a responder para essa casa, o que te levou a não licitar as empresas de Rio Novo?
Deixa eu falar, não é que o que me levou a não licitar, não convidar as empresas de Rio Novo. Igual eu falei anteriormente, ali o que acontece? É quem eu conheço. Às vezes eu conheço, chegou. A Elaine falou, não, não vou mentir, meu esposo tem uma empresa lá, manda o convite. Eu peguei, a gente pesquisou, eu peguei e mandei. Às vezes, o que acontece? E é muito currículo. Eu não estou aguentando mais, por quê? Eu já mexi com licitação e sozinho. O que me ajuda é o Ronan. Entendeu? E às vezes o que acontece? Passa, não é que, igual eu falei, para mim, se eu pudesse, o que eu fazia? Eu fazia tudo pregão e tomada de preço. Que eu jamais ia estar aqui. Jamais. Só que tem alguma coisa também. O município não aguenta. Não tem financeiro para isso. Pra você fazer tudo tomar de preço. Porque você vai publicar, não fique menos de R$700. Entendeu? Porque você tem que publicar no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da União e no Diário Regional de Juiz de Fora, que é o mais barato, que é R$89. Então você tem que. Entendeu? Igual o convite. Foi feito o convite no Brasil Canhoso, por quê? Eu tô cansado de ouvir, sabe o quê? Você comprou só porcaria. Só porcaria que essa licitação sabe comprar. O que você mais escuta. Você compra um sabão em pó, não presta. Você compra um pó, é Copa Real. Pelo amor de Deus, eu estou acostumado a tomar na minha casa Santa Cecília. Então, às vezes, a gente, por excesso de zelo, a gente erra. Entendeu? E errar é humano. Se tiver alguma coisa errada, eu peço desculpa e vou ser punido. Entendeu? É o que eu tenho a falar.
Então, está respondido, estou satisfeito. E eu te esqueci de falar quando você chegou, que você pode se sentir nessa casa, como sua casa, como se sente Coronel Pacheco.
Hoje aqui, já me sinto de Rio Novo, já tenho 2 anos e pouco, já estou me sentindo daqui já.
Muito obrigado, Everson. Está dispensado, por favor.
No mais, boa noite para todos e desculpe aí se eu não consegui, porque eu tô. A gente fica nervoso, né?
Obrigado,
por mais que seja político, igual eu sou político lá, mas lá é diferente, não é igual aqui. Tá, vocês desculpem aí.
Obrigado, Everson. Com a palavra, o vereador Guilherme de Souza Nogueira. Somerim, por favor.
Boa noite, Merim.
Merim, não precisa falar, Merim. Você tá, fica totalmente à vontade, você está completamente em casa, viu?
Alô. Boa noite.
Ô Merinha, também já de antemão agradecendo ao senhor por estar comparecendo aqui à nossa Câmara hoje, o senhor que trabalha num setor que é, vamos dizer assim, o coração da Prefeitura, porque é ali que tem, acredito que uma das maiores demandas é quando os funcionários vão atrás dos seus direitos, vai a primeira porta que bate, quando tem algum erro, é sempre a dos recursos humanos, porque obviamente é lá que faz as folhas, então é lá que eles procuram. Mas eu vim aqui mais especificamente para debater 2 assuntos com você, Merim. O primeiro é em relação a uma denúncia que chegou a essa casa sobre uma funcionária fantasma que estava recebendo salário provento como pensionista da prefeitura há alguns anos. Eu gostaria de saber a veracidade dessa notícia, Merim. E como que foi descoberto que havia essa funcionária fantasma?
Olha, eu descobri que com a solicitação do cadastro que tinha que fazer para o SECOM, né, de todos os funcionários, digamos, os ativos sendo efetivos, contratados, os afastados pelo INSS, por licença, e os inativos, né, que são divididos entre os aposentados e os pensionistas. E fazendo esse trabalho, simplesmente olhar na parte dos pensionistas, eu teria que saber por que eles recebem a pensão. Então, eu fui procurar nos arquivos antigos e descobri por que eles têm direito. E o nome dessa Maria Gonçalves, eu não entendi no próprio sistema, não tinha nada. O cadastro era simplesmente o nome dela, um CPF, é o que tinha lá, e uma data de nascimento. Eu procurei como tem pouco tempo que eu estou aqui, procurei alguns servidores mais antigos da parte administrativa, alguma informação, se alguém conhecia ou não, e ninguém soube informar pelo nome. Foi tentado tudo de várias pessoas que já trabalharam, mas enfim. Aí foi onde eu comecei a ficar preocupado e liguei para a Caixa Econômica para saber pelo menos, né? Quer dizer, o primeiro fato foi suspender o pagamento, né? Porque eu pensei assim, a gente suspendeu o pagamento, se for algum erro que vem acontecendo, quem estiver recebendo vem reclamar, para a gente descobrir, enfim, o porquê do pagamento. Não veio ninguém. Então eu liguei para a São João, que assim, de imediato, que existia, porque a gente só trabalha com a conta salário, para a qual a gente envia, né, os pagamentos, no caso, o provento dela, de pensionista. E descobri na Caixa, então, que chegava lá e ia para uma conta corrente. Mas só que a gente não tem como, quer dizer, além disso, maior informação, a gente não tem. Depois conseguimos, através da Receita Federal, até, inclusive o CPF, que eu, como o pensionista não tinha documento, nada, conseguimos o CPF através da Caixa Econômica. Aí descobrimos, pela Receita Federal, tá, que essa servidora já havia falecido. Que o CPF foi tirado em 2003 e ela faleceu em 2011. Só que esse pagamento, ele já vinha desde... Eu até anotei aqui rapidinho, aqui, quer ver? Para eu conseguir lá pelo sistema, esse pagamento ele começou em 1998, novembro de 1998. E ele saía lá como assim, dias trabalhados. Mas não havia desconto nenhum, a Previdência, nada. Tá? Quando foi em fevereiro de 2009, aí houve uma mudança, lá consta como provento de pensionista. E aí, quer dizer, enfim, e é praticamente isso que nós descobrimos de imediato. Então, de posse disso, eu fiz um relatório e mandei para a prefeita.
Ô Merim, você calculou qual foi o prejuízo que a prefeitura tomou de 2011 até agora?
Não. O cálculo não foi feito.
Era um salário mínimo que eu recebia. Ah, entendi. Do período que vamos dizer assim, você tem notícia de qual foi o ano que houve o último recadastramento de funcionários da prefeitura? Foi feito? Tem documento nisso nos recursos humanos?
Não, que eu saiba, não. Agora, depois desse fato aqui, que tem um decreto que a gente vai fazer o recadastramento de todos os inativos a partir de todo mês de setembro. A gente começa agora, mas pelo menos em pasta de servidor eu nunca encontrei, não. Deles, assim, do... Entendi. Aí isso eu não sei informar, se já foi feito.
E qual que foi o procedimento oficial que foi tomado depois dessa descoberta, Merim? Que você falou que fez um relatório, encaminhou para a prefeitura, o que a prefeitura fez?
Aí, no caso, a prefeitura, ela existe, tomei um processo administrativo. Não sei em que fase está, porque eu não faço parte da comissão. Mas eu sei que já foi feito e foi comunicado para a polícia, foi comunicado para o Ministério Público. Isso eu tenho conhecimento. Mas esse processo administrativo provavelmente deve estar na fase final. Se já não tiver, aí eu não sei explicar. Se já foi enviado para o Ministério Público, enfim.
E qual que é o procedimento, Merim? Você envia para a conta salário e da conta salário que automaticamente a Caixa passa para a conta do pensionista, do fantasma, entre aspas?
É, porque para todo servidor, quem solicita, existem pessoas que não têm conta corrente. Então, recebe, independente, mesmo sendo pensionista, seja lá o que for, tá? Ele recebe aqui na loteria. Ou não é de qualquer agência da Caixa, mas através da conta salário. Agora, quem tem conta poupança, ou tem conta corrente, ou às vezes uma conta em outro banco, se fizer uma solicitação na Caixa Econômica, o pagamento, salário, seja lá qualquer provento, vai para a conta. O da Caixa, para quem não tem, fica na conta salário. Uhum. Quem tem conta, para evitar de ficar só na Caixa Econômica, ter que ir na loteria, aí automaticamente já vai para a conta da pessoa.
E nesse caso específico, a prefeitura notificou a Caixa para pegar a informação se tem saldo na conta, se é uma outra conta?
Isso aí eu sei que foi, mas maiores informações está tudo no processo lá, tá? Mas eu sei que foi, porque a gente vai acompanhando, né? Mas eu sei que foi tudo feito para os bancos, tudo isso foi feito pelo processo. Maiores informações tem no processo administrativo.
Eu quero perguntar, né?
A palavra, vereadora Dulcibar.
Boa noite a todos. A minha pergunta é um pouco isolada, mas eu faço questão de te perguntar e quero que conste nessa casa. Se algum dia você foi autorizado pelo Poder Executivo a pagar algum funcionário mais que 60 horas extras trabalhadas?
Mais de 60? Isso. Não, pelo menos no período em que eu estou aqui, nunca vou pagar.
Tá, eu gostaria que constasse
mais de 60
em ata
horas, não.
As palavras do nosso chefe do Recursos Humanos. Só isso, Merim, muito obrigado.
Não. Perfeitamente, vereadora Dulcibar.
Merim.
Pela
ordem.
Só um minutinho, por favor, Vinícius. Essa pessoa foi incluída na folha de pagamento do município em 98?
Em 98. Pelo menos que quando eu comecei a procurar, é que eu fui olhar lá no sistema. A partir agora eu não sei.
Partido
foi antes, você entendeu? Porque a partir de 98 consta no sistema. Agora, quando que começou isso? Hein? Então, esse que foi o problema, justamente eu não localizei. Não tem uma pasta com o nome dela, de alguém.
Não tem pasta de funcionário.
No caso, nesse caso, não consta.
Não, nesse caso nada. Não tem ausência total
não,
da pasta.
Porque os outros têm, por exemplo, você vê a dona Terezinha, por exemplo, mãe da Raquel, por exemplo, no caso, né, que todo mundo conhece aqui. A gente sabe por que ela recebe a pensão, que o marido dela trabalhou, a gente sabe. E praticamente dos outros, depois disso, quer dizer, a gente até procurou saber, independente antes mesmo do decreto e tal, como aconteceu isso. Aí a gente, as pessoas têm aqui, a gente conhece as pessoas que recebem. Tanto os aposentados, têm toda a documentação, data de aposentadoria e tudo. E os pensionistas têm de quando eles começaram. Nesse caso, aqui não foi localizado nada.
Então você pode mais ou menos certificar que é um funcionário fantasma.
Bom, assim, eu espero, quer dizer, eu falar uma coisa, só que eu estou falando
pelo seguinte, seu conhecimento do problema.
Pelo meu conhecimento,
a pessoa não existe.
O pagamento, quer dizer, do momento que eu suspendi, como não veio ninguém, então, quer dizer, eu não posso confirmar, né? Porque.
Entendi.
Você está entendendo?
Não,
mas que.
Não, estou falando do seu conhecimento.
Mas não veio ninguém para reclamar.
Entendi. A palavra, vereador Vinícius de Carvalho.
Presidente, não, praticamente minha pergunta já foi respondida. Eu gostaria de saber qual setor que o marido dela, o esposo, já que ela é pensionista, se trabalhou, se era educação, saúde. Mas, infelizmente, já afirmou que não tem...
Não foi, pelo menos, para todos os servidores, igual eu já falei, os mais antigos aqui, a quem eu recorri, ninguém lembra de nada, de nome. Conseguimos um nome, mas ninguém sabe de nada, ninguém foi informado. Não deu passar informação nenhuma.
Senhor presidente.
Olá, vereador Eder Lima.
Qual é o nome dessa da dona Maria Tudo? Maria?
É Maria Gonçalves da Silva.
É um nome, pode ter muitos homônimos, inclusive. É o Merim.
Oi?
Há indício de alguém que, você, nessa processo administrativo, que eu acho que tem que ter o máximo de transparência possível, é para a gente poder ter acesso ao processo todo, né? Há indícios de alguém que ficou recebendo por essa senhora depois de 2011?
Eu creio que sim, se ela faleceu.
Não, pois é.
Tava indo,
mas há indícios de quem seja?
Não. Isso assim, não.
Há indícios de quem seja, não?
Não. Pelo menos não, por isso que foi tudo encaminhado, né? Para a polícia, para o Ministério Público, que a gente... Pelo menos ninguém por aqui.
A gente só vai saber.
Tentamos, sabe?
A gente só vai saber se alguém estava recebendo, se a Caixa informar se tem o saldo lá ou não. Se o saldo estiver lá, a prefeitura vai pedir o resgate. Mas se não tiver o saldo, é fácil
verificar
quem está sacando.
Mas
né,
quanto
tá
a isso, assim, saldo não tem, não.
Não tem, né? Não tem
não,
saldo.
Porque se fosse ficar. Não, saldo não tem, não. A conta era movimentada, segundo esse oficialmente, que eu fiquei sabendo.
Então né? Tem alguém recebendo.
Mais algum vereador?
Pela ordem.
A palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Outra questão, Merim, que eu gostaria de perguntar para você, como chefe do Recursos Humanos da Prefeitura,
É público e notório que a atual administração fez um LTCAT, né? O laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. O LTCAT é basicamente para quê? Para um profissional formado em segurança do trabalho avaliar, quer dizer, um profissional médico ou engenheiro, avaliar o ambiente de trabalho e ver se aquele ambiente é insalubre ou não. E a partir desse momento, avaliando, definir os graus de insalubridade em cada setor. E também colocar dispositivos de controle desses riscos ambientais. Então, Merim, eu olho todas as notas de empenho que chegam nessa casa, procuro olhar com muito critério e muito cuidado, e dentro de uma dessas notas de empenho que eu vim observando, foi da vigilância epidemiológica. E o que, que me alertou na vigilância epidemiológica? O porquê que todos os agentes epidemiológicos, no laudo feito pelo engenheiro, está lá. A função agente epidemiológico coloca a descrição das atividades, os EPIs recomendados e vem lá. Diante dos fatos acima exposto, fica concedido o direito ao percentual de 20% de salubridade a todos que têm esse cargo de agente epidemiológico. Então, eu olhando lá as notas de empenho, as folhas de pagamento, Merim, todos os agentes epidemiológicos recebem 20%, exceto a Roberta, que é coordenadora da vigilância epidemiológica, que recebe 40% de salubridade. Então, aí vem a pergunta, Merim, o porquê que se o engenheiro fala para pagar 20%, a Roberta recebe 40%?
Olha, se informar o porquê, assim, não tem como informar, porque isso já foi feito depois do laudo pronto, quer dizer, a informação que era para eu continuar pagando 40%. Mas sendo que, agora já até recebemos uma denúncia, já até passando para o jurídico, que independente de tudo, pelo que vai ser explicado, né, o porquê, mas, inclusive, pedi até informação ao Enio, que fez o laudo. E realmente não tem nada a ver, é 20% mesmo, independente da função, do que faça lá em termos de análise de tudo, tá? E até estava vendo com orientar até para um advogado que vai fazer, de imediato, acabar com isso, porque está errado, realmente. Tá? De imediatamente vai responder para o Ministério Público. Do erro, agora o porquê, eu não sei te informar, que vinha recebendo. Mas só sei que vai acertar agora, a partir de imediato.
Então, você recebia ordens que o dela era para manter
40%? 40%,
então, isso. Quem que te passava essa ordem?
Não, isso aí, todos eram 40, tá? Depois foi feito o laudo, aí em várias reuniões, aí foi feito para o dela, pelo cargo de coordenadora, e ficaria em 40.
Tá, então,
mas assim, não tenho nada por escrito,
tá.
Eu por escrito
aqui. Mas por que eu estou te perguntando, Merim? Só para te... por isso que é bom a gente estar aqui, porque a partir do momento o senhor não fala que veio uma ordem de alguém, essa responsabilidade passa a ser sua. Entendeu? Por isso que eu estou te perguntando. Alguém falou, então, que era para manter só o dela em 40%?
Não, em reuniões sempre foi.
E quem foi que falou,
Merim? Pelo cargo da coordenação.
Mais especificamente quem?
Não, mas isso aí é da área da saúde, que foi passado para mim.
Quem?
No caso seria o Lúcio.
O Lúcio?
Responsável.
Então tá, o Lúcio, então...
Pela função dela. Uhum. Então, porque praticamente, se não fosse pago, se fosse alguma coisa assim, não teria ninguém. Porque ninguém ia fazer aquela parte, vocês estão entendendo assim? Para ganhar o mesmo que o outro que não fizesse. Daquelas análises. É mais ou menos por aí.
Entendi. Assim, então era isso mesmo que eu queria escutar, Merim. Porque, conforme eu te disse, se você chegasse aqui e falasse assim: ah, não, ninguém me pediu para me colocar isso. Seria um erro seu.
Mas aí, não, sei. Mas aí eu estou falando assim, que é decidido em reunião da saúde.
Tá, é
porque, por exemplo, assim, isso foi do consenso, não é o Lúcio falando que ele falou para assim, sabe? Uhum. Isso é em reunião, porque justamente se não deixasse alguma vantagem, né, ela não ficaria como coordenadora. Então, tá. Mas mesmo independente de tudo, a gente sabe que isso está errado. Uhum. E já passamos agora pela pela convocada, pelo documento que nós recebemos aqui do Ministério Público, né, questionando justamente isso, então eu vou responder que realmente está errado. E já estou falando que imediatamente vai acertar, voltar para 20%. Independente se ela vai ficar, se não vai. Isso aí eu não sei formar, não.
Ela tem uma, ela tem uma verba de uma gratificação, né, Meren?
Ela tem uma gratificação.
Então, essa gratificação foi... É, quem que falou para você colocar essa gratificação na folha?
Ah, mas isso aí não. Em termos de gratificação, isso aí já vem. Já vinha, se não me engano, já vinha, sim. Porque eu não lembro, não. A única coisa que eu sei foi da mudança, tá? Da insalubridade.
Entendi. Então, por isso que me alertou, me atentou, foi por causa desse caso, Meren, porque eu vinha realmente, eu até falo isso, porque o LTCAT justamente é para disciplinar. Antes de existir o LTCAT, ninguém pode ser culpado. Por quê? Você não é obrigado a conhecer a lei, o outro não é obrigado a conhecer a lei. Mas a partir do momento que você paga o engenheiro para fazer um laudo, e você lê lá, ó, a função tal... Vai para tanto. O dos motoristas não colocou todo mundo com 20%?
Certo.
Então me atentou porque justamente de uma funcionária continuar a receber com os 40%. E eu queria escutar justamente com esse papel aqui.
É, porque se for
ter ordem, então, superior.
Nas reuniões, é. Sabe? Porque não posso falar se for o Lúcio, porque isso é só nas reuniões, né?
Uhum. Não precisa.
A única coisa que eu sei justamente por isso, porque ela não queria ficar e precisava de uma coordenadora.
Não, beleza.
E ninguém quis aceitar.
A palavra, vereador Edelima.
O Berim, ainda sobre os agentes, você recebeu alguma ordem? Porque os agentes recebem um reajuste, né? Anualmente.
Isso.
Houve alguma ordem para que não fosse feito em determinado período, nesse sentido? Eles estão... Eu quero perguntar o seguinte, os agentes estão recebendo o que a lei determina?
Ah, porque ele foi passado para mim, sim, atualmente sim. Existe. Recebem o piso legal. Atualmente recebem, sim.
Próximo.
Fala, vereador Alan Borges.
Boa noite, Meirinho.
Boa noite.
Só voltando de novo a respeito desse pagamento irregular que havia, houve, após ter cancelado esse pagamento, o município tomou outro tipo de providência de ordem na esfera judicial, junto à delegacia de polícia?
Você não, tem informação? Foi tudo feito. Foi tudo comunicado, Ministério Público, a polícia.
Para a gente ter, né, buscar as maiores informações possíveis, porque isso já está ocorrendo desde 98. Que
essa pela folha lá, pelo que eu consegui levantar, começou em 98.
Era uma pessoa, era um inativo, a pessoa, no caso a viúva, teoricamente a
não,
viúva...
Não, você falou, por isso que a gente não conseguiu descobrir nada. Existe um pagamento, mas assim, não tinha nada assim que pudesse. Por isso que foi que eu fiz esse relatório.
Tá bom, Ney. Obrigado, boa noite.
É, 2011, nós conseguimos lá pela Receita Federal.
Meirin, damos como satisfeito as suas explicações. Pode ficar à vontade, por favor.
Fala mais alguma coisa? Falou, gente. Muito obrigado. Boa noite para todos.
Dona Dilza, já que já o assunto é mais ou menos, já está fugindo das normas do trabalho, então fica à vontade também para fazer suas colocações. Pode fazer aqui, Dilza, por favor? Aí o microfone, Dilza.
Boa noite a todos. Eu vim aqui formalizar aos senhores e aos demais presentes o convite... que nós estamos comemorando 32 anos de Igreja Batista em Rio Novo. Né? Como sempre, nós fazemos as nossas comemorações sempre lidando para o lado social. Né? Vamos ter agora um torneio de tênis de mesa, né? É, direcionado aos jovens e adolescentes. Pretendemos colocar isso no nosso calendário para que aconteça todo ano e pedir aos senhores que vão, que nos honrem com a sua presença. Vai ser aqui na Escola Francisca, né? É um incentivo para a comunidade, para os jovens, porque nós hoje, é, como a Elida falou, nós... Fala, Elida. Ela falou que nós hoje... Não entendi. Quem investe nos jovens economiza nos adultos. É isso que a Igreja Batista sempre procura fazer em todas as suas atividades, né? Eu acho que os senhores receberam aí o convite. Não sei se todos, está todos aí com o convite, né? E uma outra coisa que eu gostaria de pedir aos senhores. Eu sou presidente da Associação do Vale das Mangueiras. O pastor Aloysio, ele encaminhou um ofício aqui pedindo que vocês prestassem algum tipo de homenagem a duas pessoas importantes na nossa comunidade. Porque nós temos que valorizar aquele que não ganha para fazer, que faz de coração. É, uma é a Leia, né, que faz mais de 20 anos que cuida da Associação do Vale das Mangueiras, cuida daquela pracinha, tirando recursos próprios para não deixar aquilo cair. Planta, molha as plantas, varre, e ela está deixando, infelizmente, a nossa cidade. Né? Todos sabem, acredito que a maioria sabe o que aconteceu com ela, e infelizmente ela vai embora para a Mar de Espanha, e já vai na próxima semana. Né? É, ela é a esposa... Sim. Obrigada. Tenho certa dificuldade de falar. Verdade, é isso aí. Do Sebastião do Táxi. É uma pessoa excelente, gente. Contribuiu muito, muito para a conservação da pracinha, do nosso quiosque, do Vale das Mangueiras. Outro é o Ney. Que sei que é, há controvérsias, o Ney é uma pessoa polêmica, mas se hoje nós temos uma associação regularizada, se hoje nós temos um quiosque, foi por trabalho também do Ney. Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que se esforçou pela comunidade, hoje está doente, está praticamente cego, mas que merece também a nossa honra. Então, eu vim pedir aos senhores que vejam com calma o pedido do pastor Aloysio, porque temos que valorizar essas pessoas. Quem dera que se todo o bairro de Rio Novo tivesse duas pessoas como essas duas, nós estaríamos muito melhor. E assim, sempre acrescentando com o município. E demais, obrigado, aguardo os senhores, agradeço. Vão, gente, vão valorizar. Não estou falando de religião, estou falando de trabalho comunitário, estou falando de incentivo. Tá bom? Eu agradeço, viu? Muito obrigada, boa noite a todos.
Então, dando prosseguimento aos trabalhos da sessão ordinária, solicito o secretário Dulcimar que faça a leitura do expediente.
Rio Novo, 18 de agosto de 2016. Ofício 237 de 2016, do gabinete da prefeita ao excelentíssimo presidente da Câmara. Senhor presidente, em atenção ao ofício da Câmara número 100 de 2016, referente à comunicação da rejeição dos vetos apresentados aos projetos de lei números 006, 007 e 008, informamos aos nobres vereadores desta casa que os projetos não foram sancionados. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço e deixando em consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Vai. Requerimento número 63/2016, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo, senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Solicita que seja reiterado junto ao Executivo Municipal o pedido de providência junto aos Correios devido ao fato da empresa não prestar o serviço de entrega de correspondências no bairro Água Branca. Justificativa. Reitero mais uma vez o pedido de providências por parte do Poder Executivo Municipal junto aos Correios para que seja disponibilizado esse serviço essencial aos moradores do bairro Água Branca. É importante lembrar que venho buscando a solução desse grave problema que atormenta a vida dos moradores do referido bairro desde o ano de 2013, sempre solicitando ao Executivo Municipal que sejam tomadas devidas providências, mas que, infelizmente, até a presente data, o problema continua sem solução. Rio Novo, 19 de agosto de 2016, Guilherme de Souza Nogueira, vereador proponente. Requerimento número 64/2016, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Sr. Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo. Solicita que a presidência da Câmara Municipal envie ofício ao presidente do Conselho Municipal de Saúde solicitando os seguintes informações. Relação nominal dos atuais membros do Conselho Municipal de Saúde e cópia das atas das reuniões realizadas no período de janeiro a julho de 2016. Justificativa. Solicito a remessa da documentação acima descrita para que, na função de vereador desse município, possa me inteirar sobre os trabalhos realizados por tão importante Conselho Municipal. Rio Novo, 19 de agosto de 2016, Guilherme de Souza Nogueira, vereador proponente. Prezado vereador Sebastião, encaminho-lhe cópia em anexo de resposta recebida da Secretaria de Saúde tratando de assunto referente a medicamentos. Atenciosamente, Sinara Batista, assessor parlamentar do gabinete do deputado Léo Portela. Acabou? Não. Resolução 001/2016. Convoca a Assembleia para a eleição dos Conselheiros Municipais de Saúde, representantes do segmento dos usuários. O presidente do Conselho Municipal de Saúde de Rio Novo, no uso de suas atribuições estabelecidas em Lei Federal nº 8.142/90 e considerando a Lei Municipal nº 467 de 2002, Lei Municipal nº 971 de 2007 e a Resolução 453 de 2012. E o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Rio Novo. Resolve. Artigo 1º. Convocar a eleição complementar do segmento dos usuários do Conselho Municipal de Saúde de Rio Novo, nos termos do artigo 3º da Lei 971 de 2017. Artigo 2º. A eleição do segmento dos usuários ocorrerá em assembleia convocada especificamente para este fim, coordenada pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde de Rio Novo. Artigo 3º. A Assembleia Eleitoral ocorrerá no dia 25 de agosto de 2016, às 2 horas, no Espaço Cultural, localizada na Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges. Artigo 4º. Serão eleitos 5 conselheiros efetivos e 5 conselheiros suplentes do segmento dos usuários. Artigo 4º. Artigo 5º. Poderão se candidatar ao cargo de Conselheiro Municipal de Saúde os cidadãos residentes no município maiores de 16 anos e que não se enquadram no segmento de trabalhadores de saúde ou do governo. Artigo 6º. A Assembleia Eleitoral indicará os novos conselheiros de saúde mais votados pelos usuários presentes, ficando 5 mais votados como efetivos e 5 como suplentes. Artigo 7º. A ata da Assembleia Eleitoral deverá ser encaminhada aos cuidados da senhora Camila Aparecida Silva Melo, na Secretaria da Assistência Social, localizada na rua João Luiz Varoto, número 35, bairro Vereda do Sol. Artigo 8º. A posse dos eleitos dar-se-á com publicação de portaria no gabinete da prefeita Alexandre de Paiva Cavalcante, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Rio Novo. Rio Novo, 18 de agosto de 2016. A Luiz Alex Barros Alves para a Câmara. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião, e excelentíssimos senhores vereadores, boa noite. Permitam-me uma sugestão acerca de duas pessoas. Gostaria que esta Câmara lhes concedesse algum tipo de menção honrosa como reconhecimento de seus serviços prestados ao município. Uma pessoa é a senhora Cirlei Esteves, a dona Leia, viúva do senhor Sebastião do Táxi. Esta, desde que mudou-se para Rio Novo, há mais de 15 anos, cuida voluntariamente da pracinha e do quiosque do bairro das Mangueiras. É uma pessoa muito prestativa, sempre fornecendo água aos meninos que vão jogar bola na quadra, entre outras coisas. No fim deste mês, de agosto, estará deixando a nossa cidade para ir morar em Mar de Espanha. Outra pessoa é o senhor Alcides Ney dos Santos, o Ney das Mangueiras, hoje quase sem visão e bastante debilitado no tratamento de hemodiálise. Já fez muito pelo nosso município. Entre tantas coisas, é o fundador da Associação do Bairro das Mangueiras. É um dos criadores da primeira exposição industrial e agropecuária de Rio Novo, sempre engajado na luta em favor da nossa cidade, desde que aqui chegou há 41 anos. Creio que seja uma forma de reconhecimento e gratidão a pessoas que abraçaram a nossa cidade com tanto carinho. Penso que devemos homenagear as pessoas enquanto elas ainda estão vivas, para que elas possam desfrutar um pouco do bem que fizeram. É apenas uma sugestão. Atenciosamente, a Luiz Alex Barros Alves. Um ofício da Emater. A Câmara Municipal dos Vereadores... Acabando. Não tem problema. Vimos apresentar relatório parcial do Programa Municipal de Produção de Água nas Propriedades Rurais para que dar conhecimento aos senhores vereadores. O programa surgiu de demanda dos produtores através de levantamento realizado pelo CMDRS, Sindicato Rural e Associação de Pequenos Produtores Rurais, e fomentado pela Prefeitura Municipal, máquina, retroescavadeira e profissional. O programa foi divulgado pela Emater MG, que realiza as inscrições e acompanha o IEF nas visitas para demarcação do serviço. As barraginhas são mini açudes, mini bacias, destinadas a conter água das chuvas por represamento e são construídas em áreas de pastagem e lavouras. As caixas de captação ou contenção são construídas em pastagens e em encostas nas margens das estradas, também para captação de água das chuvas e sedimentos levados por ela. Os métodos evitam enxurradas, erosões, vassourocas, assoreamento e amenizam enchentes, além de contribuir para o abastecimento do lençol freático e aumento da vazão das nascentes e rios. O programa teve início no dia 27 de abril, através da realização do Dia do Campo sobre o assunto. Primeira etapa, 18/5 a 4/8. 9 produtores atendidos no período, 28 barraginhas construídas, 38 caixas de contenção construídas. Segunda etapa, a partir de 1º de setembro, 7 produtores inscritos para serem visitados e demarcados os serviços. E inscrições continuam abertas. Atenciosamente, equipe da Emater, escritório local de Rio Novo. Igreja Batista, 15 de agosto de 2016. Excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal. A primeira Igreja Batista de Rio Novo celebra mais um aniversário e convida Vossa Excelência e demais vereadores que participam de nossas atividades. A Igreja está comemorando 32 anos de presença batista em Rio Novo e 19 anos de organização. O tema será Igreja Batista de Rio Novo, há 32 anos compartilhando a água da vida. Divisa João, capítulo 4, versículo de 13 a 14. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. Desde já agradecemos. A programação no dia 24, na quarta-feira, terá um torneio de mesa de tênis do projeto Aprender a Viver. Depois terá abertura oficial às 19 horas na Escola Municipal Francisca Gomide de Araújo Simões. Dia 25, na quinta-feira, presente da mesa tenista Alexandre, medalhista paralímpico, deve ser paralímpico, de dia 19, às 19 horas na escola também, Francisca Gomide de Araújo Simões. No dia 26 tem um culto dirigido pelos jovens, na pracinha do Arraial. No dia 27, às 2 horas, a prestação de serviços sociais gratuitos. 19h30, tem um culto de adoração a Deus. E no dia 28, às 9 horas, uma escola bíblica especial para crianças. E depois, às 19 horas, um culto de gratidão a Deus. Aloísio Alex de Barros Alex Alves, pastor da igreja. Aqui um convite da PAI, que todos nós vereadores recebemos, é para o primeiro fórum local de autogestão, autodefesa à família, que será realizado dia 23 de agosto, de 1 às 5h30, no Espaço Cultural. Não deixe de participar, sua presença é muito importante para que as conclusões dos trabalhos realizados nesse evento possam auxiliar na melhoria e ampliação dos serviços já prestados por esta entidade. Contamos com a sua participação. Diretoria da PAI.
Ordem do dia. Informação presta do gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo para o excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança. Em atenção ao ofício CM/2016/100, referente à comunicação da rejeição do veto dos vetos apresentados aos projetos de leis números 006/2016, 007/2016 e 008/2016, informamos aos nobres vereadores desta casa que os projetos não foram sancionados. Mediante o ofício da prefeita, comunico aos senhores vereadores, senhores da plateia, que, usando a prerrogativa de presidente dessa casa, comunico a todos os senhores, os vetos serão proclamados por esse presidente, promulgados por esse presidente. Requerimento número 63/2016, vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Solicita que seja reiterado junto ao Executivo Municipal o pedido de providências junto aos Correios devido ao fato da empresa não prestar o serviço de entrega de correspondências no bairro Água Branca. Em discussão, com a palavra o vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira.
Senhor presidente, eu vou aproveitar o momento para já falar sobre os dois requerimentos da qual eu sou autor. É o primeiro, é esse do Água Branca, que, assim, é com muita tristeza que a gente praticamente encerrando o mandato aqui nessa Câmara, e foi um dos primeiros requerimentos que nós fizemos na época, foi o senhor Ronaldo, que é morador do Água Branca, que me fez esse pedido, a gente trouxe aqui para essa casa. É assim, um ofício de fácil atendimento, mas tem que ter uma postura firme do Executivo em relação aos Correios. Então, para quem não sabe, os moradores do bairro Água Branca pagam seus impostos, pagam taxa de iluminação pública, recebem sua conta de luz em casa, mas os Correios não entregam carta para os moradores do Água Branca. Os Correios alegam que lá é zona rural, mas não é zona rural porque está dentro do perímetro urbano, todas as ruas possuem nome nas ruas, não tem mais aquela rua A, rua B, então todas as ruas já possuem seus nomes e só precisa dar uma boa vontade do Executivo cobrar os Correios para que passe a entregar essas cartas. Então, os moradores, às vezes, têm até dificuldades para conseguir algum empréstimo, algum financiamento, devido a essa falta de regulamentação dos Correios perante ao bairro Água Branca. Então, mais uma vez, já foi uns 3 ou 4 vezes, mas mais uma vez eu fui abordado por um morador do bairro e a gente, como vereador aqui, a gente pede que o Executivo faça valer essa prerrogativa e oficie o Correio pedindo a solução desse problema. E o outro requerimento em relação ao Conselho Municipal de Saúde, que também é mais uma denúncia que eu recebo, de mais uma coisa que não funciona na atual administração. O que eu tenho de notícia é que o Conselho não vem funcionando já há algum tempo. Então, para que eu possa ver que eu estou errado, então estou solicitando a cópia das atas de janeiro até o mês de julho e a atual composição. Composto a gente sabe que não tem, porque já está vindo aí um ofício que já está convocando para novas eleições, para nova composição do Conselho de Saúde. Então não está
formado se ocupa em si. Mas eu quero saber desde quando está vindo isso, porque o Conselho Municipal de Saúde é aquele que dá voz e poder ao povo, representando através de cada eixo da sociedade, de fazer as suas solicitações. Ok? E até é bom para a gente ver se houve nas reuniões posteriores, se houve alguma contestação do Conselho e se posteriormente houve alguma destituição forçada. Então, por isso que eu estou pedindo esses requerimentos, senhor presidente.
Ainda em discussão, requerimento 63/2016. Em votação, o requerimento 63/2016. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 64/2016. Vereador proponente Guilherme Souza Nogueira solicita que a presidência desta Câmara Municipal envie ofício ao presidente do Conselho Municipal de Saúde solicitando as seguintes informações: relação nominal dos atuais membros do Conselho Municipal de Saúde, cópia das atas das reuniões realizadas no período de janeiro de julho de 2016. Em discussão? Em votação, requerimento número 64/2016, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra para o vereador Guilherme de Souza Nogueira para que faça o seu requerimento verbal.
Então, conforme a gente tinha dito aqui antes, senhor presidente, então, eu vou fazer um requerimento verbal, solicita da Câmara que, deixa eu só ver a data aqui, que a gente tem que respeitar aqueles 10 dias de programação, senhor presidente, deixa eu só ver a data aqui. Então, solicita da Câmara que oficie e convoque a senhora secretária Municipal de Educação para comparecer à reunião da Câmara, a ordinária da Câmara, que vai acontecer no dia 2 de setembro de 2016, às 19 horas. E também oficie o dono da empresa que forneceu os materiais do Brasil Carinhoso, mais especificamente o relação ao colchão. A gente falou aqui que o nome é Bonisato, né? Bonisato. Tem que ver qual que é a empresa, qual que está a razão social. Então, a gente até pediu o funcionário Wilson se consegue esse nome da empresa dele para oficiar a empresa, que mande o representante vir aqui na Câmara também no dia 2 de setembro, às 19 horas, senhor presidente. Então, esses os dois
requerimentos. Inclusive, da denúncia da presidenta da Cidinha, tem o nome da empresa.
Então pode fazer até diferente, senhor presidente. Como foram vários picados, podia não convocar, convidar todos os representantes de todas as empresas que são citadas naquela denúncia da Cidinha. Então, para não ficar só do colchão, não. Tem reclamação da panela, tem disso, daquilo. Então, vamos trazer todo mundo para cá. Então, senhor presidente, no do secretário de educação, inclui a todas as coordenadoras de escolas que receberam os benefícios do Brasil Carinhoso.
Requerimento verbal do vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Em discussão, em votação, os vereadores que o aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Éder Lima.
Só também para fazer um requerimento verbal, devido aos assuntos tratados hoje, a gente acaba lançando mão dessa prerrogativa do regimento, né? A gente precisa ter acesso ao processo que está sendo feito em relação à senhora Maria Gonçalves de Souza, do recebimento, o andamento do processo, quais foram as ações que foram tomadas até agora, quais os órgãos foram notificados do extravio, né? Eu vou chamar assim, porque se alguém
recebeu pela pessoa morta, e não, logicamente não foi ela. Então precisamos saber em que pé está isso, essa investigação. Porque a gente já teve outras denúncias em outros mandatos que pararam somente num processo administrativo. Tem coisas que tem que extrapolar o administrativo, né? Porque acaba virando panos quentes e depois não se consegue mais nem retomar o recurso que foi perdido pelo município. Então, fica esse pedido para a gente ter acesso a esse processo.
Então, o requerimento verbal do vereador é requerer o andamento do processo, né? E quais são os órgãos que foram abordados até agora, né? Foram notificados, né? Federal, estadual, foram notificados. Com relação ao Dona Maria Gonçalves da Silva, né? De quem? Dona Maria Gonçalves da Silva.
Então, em discussão, o requerimento verbal do vereador Éder Lima, que requer o andamento dos processos da funcionária Maria Gonçalves da Silva, que várias vezes foi colocado em questão aqui nessa reunião. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. A comunicação do deputado Léo Portela, que muito me honra fazer parte do seu partido, onde comunica a esse município que está solicitando da Secretaria de Saúde uma informação para o SIGAF, onde serão acrescentados novos medicamentos a esse município. Prefeitura Municipal de Rio Novo, Secretaria Municipal de Saúde, resumindo, já lido pela secretária, a Assembleia Eleitoral ocorrerá no dia 25 de agosto de 2016, às 14 horas, no Espaço Cultural, localizado na Praça Prefeito Ronaldo da Borges. Convido a todos e solicito o empenho, mesmo sabendo que nós estamos em campanha, mas é muito importante que pelo menos um vereador compareça a essa reunião. Depois temos um e-mail do nosso amigo Pastor Aloysio, onde que sugere o nome para título de cidadão para Dona Leia, viúva do Sr. Sebastião do Táxi, e do Ney das Mangueiras, tão conhecido por todos. Com certeza será visto por essa casa com muito carinho, e essa situação mais oportuna, mais para frente, a gente discute se alguém quiser nominar o título. Deixo inteiro a dispor, e se não for na vontade de ninguém, eu faço. A palavra do Simar.
Pela ordem, senhor presidente. É louvável essa indicação aqui do Aloysio, né? Eu acho que a gente podia, acho que o período, acho que não vamos poder fazer alguma coisa.
Não.
Não. Hein? Pois é. Já combinamos, então depois
já tinha combinado, secretária Dulce.
Não, agora eu sei que não pode cidadão, fazer, porque o período não pode. Exato. Mas que não demoremos, né? Porque...
Perfeitamente, secretária. Depois a Mater, Minas Gerais, convida a Câmara Municipal de Vereadores. O programa teve início dia 27 de abril, através da realização do Dia de Campo, sobre o assunto... primeira etapa, 18/5/2016, a 4/8/2016, 9 produtores atendidos do período, 28 barraginhas construídas, 38 caixas de contenção construídas. Segunda etapa, a partir de 1/9/2016, 7 produtores inscritos para serem visitados e demarcados os serviços. Inscrições continuam abertas. A Igreja Batista... pelo seu representante Aloysio Pastor, convida para a programação no dia 24, dia 25, dia 26, 27 e 28. Primeiro torneio de tênis de mesa do projeto Aprender é Viver. E por fim, convite da PAI para dia 23 de agosto, às 13 horas, de 13 horas às 17 horas. no espaço cultural Professora Maria Pinto. A palavra está livre. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária de 19 de agosto de 2016.